Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Professor Guilherme Wisnik, qual será o tema desta sua coluna?
Bem, Paulo, hoje eu queria falar sobre Gal Costa, claro, não é? É uma homenagem a essa maravilhosa cantora, essa personalidade que é uma das mais altas artistas que a cultura brasileira já produziu e uma artista da voz, da presença e do canto, né? Uma artista muito mais do que da intelectualidade, digamos assim, muito mais dessa afirmação corporal do que a arte quando ela toma, né? Da magia, do poder da arte. E a Gal, muito brevemente, essa cantora que começou João Gilbertiana, né? No disco Domingo com Caetano, cantando Candeias, depois canta Baby, e vai terminar, digamos assim, muitas décadas depois, nas programações eletrônicas de Cassim e Domênico, com Miami Ukulele em Recanto, né? Agora, passando por muitas fases distintas, né? Pelos gritos de Meu Nome é Gal, mas que estão também nos gemidos de Assum Preto, na afirmação potente da voz como questão em si, em Força Estranha, e também com a posição e a postura de contestação que apareceu muitas vezes, que apareceu, por exemplo, com o Brasil de Cazuza nos anos 80, com a volta à democracia, o fim da ditadura, com Vaca Profana também de Caetano Veloso, essa vaca, esse animal sagrado profano, a vaca de assombrosas e divinas tetas, né, que lança o leite mau e o leite bom sobre os caretas. Quer dizer, a carreira da Gal é construída muito nesse sentido de se opor à caretice. Nessa linha mesmo é que é muito importante lembrar como em 94, em um show dirigido por Gerald Thomas, ela decide, ao cantar Brasil de Cazuza, abrir a blusa e mostrar os seios, né? Cantora que tinha já 50 anos naquela altura, coisa que foi muito criticada na época por uma mulher dessa idade mostrar os peitos. Quer dizer, mais uma vez, a caretice aflorando e sendo afrontada. Porque Brasil Mostra a Sua Cara era realmente esse canto do rock nacional de indignação, né? Um pouco na contracorrente do otimismo ingênuo com a volta à democracia. Quer dizer, que Brasil vai ser esse que agora vai se inaugurar? Então, Gal foi a cantora que foi dando voz a tudo isso, e arte a tudo isso. A cantora que lança a Luz Melodia, que lança Djavan. Então, ela tem também, ao mesmo tempo que vai revisitar Caymmi e Ary Barroso, as fontes musicais da Bahia, uma extensão de carreira artística impressionante. E eu queria terminar dizendo do papel dela em Fatal, A Todo Vapor, em 71, no momento em que Caetano e Gil estavam exilados, né, depois de terem sido presos pela ditadura, estavam exilados em Londres, e Gal é quem estava segurando a peteca, digamos assim, do pós-tropicalismo no Brasil, com toda a força da arte atuante, com o poder da presença, como eu já disse. E ela fazia o show no Teatro Teresa Raquel, no Rio de Janeiro, esse show que é antológico, né, um show muito marcante. E naquela época houve uma obra na Praia de Ipanema para a construção de um emissário submarino para lançar o esgoto longe da praia, e construiu-se esse pier, o pier de Ipanema, para isso. E a construção do pier gerou movimentação de areia, criou umas dunas que começaram a ser frequentadas pela marginalidade, pelos artistas, pelo pessoal do desbunde que estava nascendo ali, a contracultura. E as dunas acabaram sendo apelidadas de as dunas da Gal, ou as dunas do barato. E essa acabou sendo um dos grandes emblemas da resistência da liberdade em meio ao período mais duro da ditadura militar, né? Quando as cidades estavam sendo destruídas pela construção de minhocão, de perimetral, obras rodoviaristas, perseguição, tortura, prisão, exílio, e a expressão da liberdade do corpo nas dunas da Gal, no Rio de Janeiro, e o show A Todo Vapor, Fatal, como grande emblema disso, que fizeram da Gal não apenas a musa do tropicalismo, mas também a musa do desbunde, que é uma característica fundamental para que a gente sempre lembre a obra de Gal Costa, maravilhosa cantora.
Meu nome é Gal, e desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal. Meu nome é Gal.
Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Guilherme Wisnik para a Rádio USP.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.